Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória,
glória. De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM. Esse programa onde você e sua família recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje a Bispa Virgínia Arruda do Ministério Palavra do Dia. Bispa, seja muito bem-vinda de volta ao culto doméstico. É uma honra tê-la conosco hoje.
Meu amigo Alexandre Teixeira, meu abraço. E a você, ouvinte da Rádio 93 FM, que essa seja mais uma noite que o Senhor nosso Deus vai falar com você.
Que maravilha, Bispa. Então, conta pra gente aí qual será o texto bíblico que a senhora vai compartilhar conosco nessa noite.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, verso 24 em diante, já. Nós vamos ler.
Maravilha. Então você de casa já deixa aí a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 14, versos 24 ao 32, porque daqui a pouquinho vamos acompanhar essa mensagem especial com a nossa querida Bispa Virgínia Arruda.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti.
Você ouviu no culto doméstico Oceanos com Ana Nóbrega, música linda, inspiradora. E agora é o momento da palavra de Deus. Você que está em casa, no trabalho, onde você estiver, nesse momento, preste atenção, fique atento, porque Deus quer falar com você nessa noite. Bispa Virgínia Arruda.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra de Deus: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos lá. Espero que Jesus, através desta palavra, fale com você nesse momento. Jesus, se afastando das pessoas, buscando descansar, ter um pouco de intimidade, porque ele havia ministrado sobre muitas pessoas, estava cansado. Mas o interessante é que quando Jesus saiu, a multidão viu que ele estava se afastando. E então a multidão correu. Alguns foram a pé, outros de barco, mas correram para encontrar Jesus. Primeira coisa que eu aprendo aqui, quando nós queremos encontrar Jesus para recebermos algo que ele tem prometido para nós, não medimos esforços. A multidão se destacou porque muitos deles foram andando, eles foram correndo, enquanto Jesus de barco, a multidão chegou antes dele. Quando Jesus chega onde ele havia determinado estar para descansar com os discípulos, ele é surpreendido por muitas pessoas que esperavam ele ali. A Bíblia vai dizer que Jesus se compadeceu daquela multidão e ele começou a curar os enfermos. Interessante, né? Aonde Jesus está, sempre acontece milagre. Mas por que será que nós não conseguimos aguçar a nossa fé através dos milagres que nós enxergamos diariamente em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Final do dia, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, precisamos alimentar a multidão. E aqui começa o processo de provação de fé aos discípulos que estavam com Jesus. Jesus olha para eles e diz: olha a multidão, o povo está com fome, vamos dar comida a eles. Os discípulos olham para Jesus e dizem: vamos dar comida com o quê? Nós não temos comida, mestre. Jesus com certeza estava olhando dentro do caroço do olho de Pedro, de André, de Tiago e dizendo: vocês ainda não têm fé. Andam comigo, vocês pregam comigo, mas a fé de vocês é pequena. Vocês ainda duvidam em vossos corações. Então Jesus pergunta: o que tem no meio da multidão? Mestre, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele abençoa e faz uma grande multiplicação, não foi simplesmente para alimentar a multidão. Os discípulos precisavam ver Jesus agindo para entender o tamanho do poder que aquele que eles acompanhavam tinha. Quantos milagres Jesus faz na nossa vida e a gente continua duvidando, a gente continua reclamando. Então, depois que Jesus faz aquela grande multidão, ele fala para os discípulos: vão, entrem no barco e vão para o outro lado. Eu vou despedir a multidão. Gente, quando a gente para observar as palavras de Jesus, a gente vê que já tem algo aqui por trás que Jesus ia fazer com os discípulos. Você que me escuta agora está dizendo: Jesus me mandou ir, mas ele não me disse que eu enfrentaria dificuldades. Vou te lembrar de uma coisa, refrescando a tua memória: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, você vencerá também. A minha pergunta é: por que Jesus não despediu a multidão junto com os discípulos e foi junto com eles? Porque Jesus queria ver se através da multiplicação os discípulos tinham fortificado a sua fé. Quantas vezes Jesus faz milagre em nossas vidas e nós continuamos duvidando do seu poder. Só que a Bíblia vai dizer que depois que ele despediu a multidão, ele foi orar no monte. Ele estava sozinho. Jesus precisava daquele momento de reconstrução, porque enquanto pessoas acham que são maravilhosas, que têm o poder do super-homem, da super-mulher, e podem orar por todo mundo e não precisam repor as suas energias, Jesus sabia que em um corpo humano, ele precisava de um momento para ter intimidade com o Pai e renovar o seu poder em Deus. Então, os discípulos estão no barco. Mas de repente, no meio do barco, para surpresa dos discípulos, o mar começa a ficar bravio. Uma tempestade se levanta. Era um barulho de vento que os discípulos, só ao ouvir o barulho, começam a ficar com medo. Olha, o teu inimigo conhece a fragilidade da tua audição. Se você tem medo de vento, é vento que ele vai mandar para te assustar. Se você tem medo de pessoas falando ao teu ouvido, são pessoas que ele vai mandar para te afrontar. Mas assim manda te dizer o Espírito Santo: confias em mim? Se confias, os teus ouvidos estarão consagrados e ungidos à voz do céu. e nenhuma tempestade te causará medo ou pavor. Só que o ouvido dos discípulos, apesar de estarem com Jesus, falarem diretamente com ele, os ouvidos dos discípulos estavam ligados diretamente às adversidades. Poxa, a gente está seguindo Jesus, mas será que não vai faltar nada? Será que vai dar tudo certo? Será que Jesus vai cuidar de mim mesmo? É assim ou não é que você pensa, você que está assistindo agora? Deixe de lado a sua incredulidade e Jesus vai suprir o que você precisa. A Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado. Já era a quarta vigília da noite. Que horas eram essas, bispa? Era de madrugada. Aonde ninguém podia salvar os discípulos a não ser Jesus Cristo através da sua fé. Porém, os discípulos estavam agoniados. Eles estavam aperreados. Eles começaram a gritar uns para os outros e dizer: e agora? O que a gente vai fazer? Jesus deu uma ordem, mas ele esqueceu que o mar estava violento, que a maré ia ficar cheia. Ele não pensou em nós. Você que me escuta agora está dizendo exatamente isso. Jesus não pensou em mim. Jesus não pensou no sofrimento que eu enfrentaria. E o Espírito Santo me manda te dizer: para de ser ingrato. Jesus conhece a tua limitação, a tua dor e os teus medos. Ele sabe exatamente como te provar, como te aprovar, como te colocar nesse teste de fogo e te tirar ileso dele se você acreditar nele. Os discípulos estavam gritando de pavor porque o barco estava enchendo de água e estava afundando. Você que me escuta agora, que disse que o seu barco está afundando, o Espírito Santo me manda te dizer: por acaso não sou o mesmo Deus de ontem, de antigamente, que te dei uma ordem, te sustentei, te vesti, paguei tuas contas, te livrei do mal e te mantenho de pé até hoje? Por que tu duvidas e não queres ouvir a minha voz? Porque o teu coração continua endurecido e só dás atenção ao vento? Quantas vezes eu falo contigo, te dou a direção, mas como tu só fica ligados ao vento, perdes o controle da minha voz e não entendes o que eu quero te dizer, diz o Senhor. Os discípulos estavam ali como pessoas que viviam só à mercê da luta, das tribulações. Eles esqueceram por um momento que a dependência deles era de Jesus. E quando nós dependemos de Jesus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, sabemos que ele há de trabalhar por nós. Então, de madrugada, quando eles não tinham mais aonde buscar refúgio, eles olham para a frente e o que é que está vindo no meio da tempestade sobre as águas do mar? Um homem. No meio do medo, eles dizem: é um fantasma. Interessante que você ora tanto, você pede tanto, mas você concentrou tanto as suas forças no medo, na adversidade, na provação, nas dívidas, na doença, que quando Jesus chega, você fala: é um fantasma. Por que você pensa isso? Você acha que Jesus é incapaz de realizar o teu milagre? Você acha que Jesus não tem poder para, depois que a medicina te disse esse não, ele chegar e agir na tua história? Mudar o quadro? Pessoas que têm fé limitada têm milagres limitados. Mas pessoas que têm uma fé grande costumam viver milagres sobrenaturais gigantescos. Hoje, ouvindo essa ministração, você precisa escolher se você é um crente minúsculo ou se você é um cristão grande em fé, que consegue vencer as tuas adversidades confiando no Senhor. Os discípulos gritam: é um fantasma, e Jesus fala: oh, filhos, sou eu, não tenham medo. Parece que eu estou vendo um olhar para a cara do outro. E aí Pedro diz assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. Jesus olha para Pedro e diz: vem, Pedro. Parece que eu estou vendo os outros discípulos olhando para Pedro e dizendo: tá doido, Pedro? Tá maluco? Você vai morrer afogado. Não vai não, Pedro. Sabe por quê? Pessoas melindrosas, pessoas medrosas, elas nunca vão se conformar com a tua coragem. Elas não têm coragem de ir, não têm coragem de molhar o pé, não têm coragem de pisar na água e também não querem que você pise. Mas eu estou aqui para te dizer: se Jesus te convidou para ir encontrá-lo, se Jesus te convidou para mudar de estilo de vida, não dê ouvidos à voz da oposição. Coloca o pé na água. Para se abrir o mar, para se conquistar o impossível, é necessário que você molhe os seus pés. Pedro coloca o pé na água. Todos os discípulos estavam ali, apreensivos. Será que ele vai afundar? O que será que vai acontecer? Pedro começa a andar, ele vai ali intacto. Ele começa a andar sobre as águas. Jesus está diante dele, com as mãos estendidas. Mas de repente, Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para o vento, olha para as ondas. Quantas vezes você já quase afundou porque deixou de olhar para Jesus para olhar para a dificuldade, para escutar o que os teus inimigos falam, para escutar o que a adversidade te fala. Mas agora eu quero te dizer, para um momento, por mais que o vento seja contrário, lembre-se, você não está só. Jesus está aí na tua frente, no meio dessa tempestade. Agora, a decisão de afundar ou andar sobre as águas é exclusivamente sua. Pedro começa a escutar a voz dos discípulos, dos seus amigos, dizendo: Pedro, não vai não! Pedro, não vai dar certo! Volta, Pedro! Era a voz dos discípulos, a voz da água e a voz do vento. Pedro começou a duvidar do poder de Deus e de que Jesus estava diante de você. Pedro começou a duvidar do poder de Deus e de que Jesus estava diante dele. Então, de repente, por causa do medo, Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar. Quando ele afunda, ele começa a pensar: agora, eu vou morrer afogado. Jesus não vai me salvar. Mas de repente ele se lembra que Jesus estava bem na frente dele. Da mesma forma que Jesus está agora bem na sua frente, que está me escutando. Então Pedro toma uma iniciativa. Ele grita: Jesus, me salva! Será que você agora que me escuta? Independente da luta que você está enfrentando, você consegue chamar por ele? Grite por ele, clame por ele, ore a ele, convide a ele. Jesus tem poder para te salvar. Na mesma hora, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro, trouxe ele para cima das águas e perguntou: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia! Eu quero te dizer nesta hora que Jesus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Eu quero te dizer que não vai ser fácil. Vai ter levante, vai ter oposição, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter guerra. Mas aquele que venceu todas as guerras é por você. Aquele que venceu as adversidades é com você. E se Deus é contigo, quem será contra ti? Pedro agora está andando sobre as águas. Os outros discípulos que não tiveram coragem de ousar estão ali espantados, anestesiados, observando e dizendo: não é que é Jesus mesmo? Como Pedro é corajoso. Você sabia? Aplausos não são liberados para quem afoga. Mas aplausos são liberados para quem estava prestes a afundar e conseguiu novamente andar sobre as águas. Ninguém vai te aplaudir se você perder. Ninguém vai te aplaudir se você desistir. Mas tenha certeza que o final das coisas é melhor do que o começo. E tem um aplauso celestial para você nesse dia dizendo: se tu não desistires, eu abençoarei fortemente a tua vida. Você que me escuta nesta hora, se prepare para prosseguir, para persistir. O Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te dar condições, ele vai te instruir, ele vai te ajudar, ele vai te fazer andar por cima das águas. Você não vai morrer, você não vai ser envergonhado, você não vai ser derrotado, porque o próprio Deus segura na tua mão nessa hora e te diz: anda por cima das águas. Jesus agora está se dirigindo ao barco. Os outros discípulos estão admirados. Jesus sobe com Pedro, estende a sua mão e diz: vento, acalma. Mar, fica quieto. Nesta hora, pela fé, eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, teu ministério, tua família, que o vento que se levantou pare agora, que o barulho da tempestade cesse agora, em nome de Jesus, que haja tranquilidade, que haja bonança, que haja paz, que haja esperança. Que o Senhor possa visitar a tua casa, aonde este culto está chegando, aonde esta oração, esta ministração está entrando, que haja bonança. O tempo da tempestade passou. Se prepare para molhar os pés e andar sobre as águas, porque o Senhor Deus é contigo. Você não vai afundar, mas o nome do Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estará sobre a tua vida. Jesus, ele entra no barco com Pedro, ele acalma ali a tempestade e ele olha para os discípulos e pergunta: por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Jesus está te perguntando agora: por que você duvida? Os discípulos olhavam e diziam: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E passando para o outro lado. Eles chegaram aonde Jesus tinha os mandado ir. Você vai chegar. Você vai alcançar o objetivo de Deus na tua vida. Vai ter batalha, vai ter guerra. Tem dias que você vai chorar. Mas tenha certeza, a vitória para você é garantida. Aquele que te fez a promessa que estaria contigo até o final dos tempos, Ele irá segurar na tua mão, abençoar a tua vida, te proteger e fazer com que você se alegre no Senhor. O teu Pai Celestial, nesse dia, manda eu te dizer, alegra teu coração e sorri, porque grandes coisas farei pela tua vida. Eu acalmo a tempestade, o vento, e eu te faço andar sobre as águas. Levante a sua mão agora e declare comigo: o meu Deus acalma o vento, acalma a tempestade e me mantém de pé. Eu creio que maior é o que está comigo do que o vento, o levante, as ondas e a maré cheia. Não vou afogar, mas vou sobreviver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Pai, tantas pessoas agora que se identificam com esta palavra. O vento está contrário, a maré está tumultuando. Eles têm medo de perder, sabem que o Senhor falou, mas estão com medo de dar errado. Mas Tu és o Deus que manda e se responsabiliza. Tu és o Deus que muda a história do homem, da mulher, do jovem. Tu és o Deus, meu Pai, que acalma o vento e o mar e faz com que tenha bonança. Então, nesse momento, eu peço ao Senhor, acalma essa tempestade, repreende essa doença, repreende esse medo, repreende esse vento, esse tumulto, essa agonia, Pai. Traga paz e esperança a esse lar, em nome de Jesus. Eu ministro cura sobre a tua vida, eu ministro a paz de Deus, eu ministro restauração no teu casamento, eu ministro bênção no teu trabalho, na tua empresa, que você venha prosperar em nome de Jesus. Pai, visita a Rádio 93, meu Deus, que haja alinhamento, alinha o que precisa ser alinhado, repreende o que precisa ser repreendido, cuida do teu povo, da direção de cada funcionário. A MK, meu Deus, vem fazer algo grande, vem dar livramento. Livramento na MK, Senhor. Repreende o mal, repreende a inveja, repreende as afrontas, meu Pai, em nome de Jesus, que aquele que afronta, que se levanta contra, venha cair por terra para a glória do teu nome. Visita, meu Pai, os órfãos, as viúvas. Visita, Pai, os moradores de rua, os asilos, Senhor, as creches, meu Pai. Cuida das crianças do nosso país. Cuida da nossa economia. Visita o nosso governo e que o teu poder prevaleça em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Quero convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube, que você possa ouvir a palavra do dia diariamente, meia-noite. Canal Virgínia Arruda, canal Orações Poderosas. Também me acompanhe no meu Instagram, Virgínia Arruda. Obrigado ao meu amigo locutor Alexandre Teixeira e a todos ouvintes da Rádio 93 FM. Que Deus abençoe.
Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio! Tchau, Brasil!
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.